falar sobre tempo? O tempo é realmente democrático, ele passa igual para todos nós. Mas será que nós conseguimos, muitas vezes, perceber a importância de nos atentarmos com relação a ele? Quem vai conversar conosco hoje é uma pessoa que é referência em gestão do tempo e muito admirada e querida por todos nós. Professora Lúcia Helena Galvão. Professora, muito obrigada por conversar conosco.
Obrigada, Thais. Uma honra estar por aqui com vocês.
Professora, o tempo, como eu bem falei aqui no início da nossa entrevista, ele passa igual para todos nós, não tem jeito. Só que parece que muitas vezes nós não conseguimos ter a real certeza de que ele está passando. Aí a gente tem a impressão que ele passa rápido demais ou que ele está passando devagar demais, mas não é bem assim. A gente pode conversar e começar ouvindo aqui um pouco da senhora falando sobre o tempo na perspectiva filosófica?
Sim. Uma das coisas que é interessante, eu faria uma primeira colocação em relação ao tempo, é que ele é uma energia, assim como, por exemplo, a energia financeira, mas que tem um diferencial importante, ele não é armazenável. Então, se você não sabe utilizá-lo bem, minuto a minuto, ele se perde. Tempo é sinônimo de vida, e isso é uma equação que a gente teria que ter sempre em mente. Desperdiçar tempo é desperdiçar vida, que é o recurso mais precioso que a gente tem. Outra coisa, dentro daquilo que você estava falando, a gente nem percebe que passou, existe uma dimensão emocional no tempo, que tem a ver com a intensidade do nosso interesse por ele, o quanto colocamos a consciência dentro dele. Sempre uso o exemplo do apaixonado, que fica claro, né? Faltam 10 minutos para o amor da sua vida chegar. Como passa esse tempo? Ele se arrasta. 10 minutos parece que vira uma hora ou mais. Agora, faz 10 minutos que o amor da sua vida chegou. Como passam esses 10 minutos? Parece que voam, a gente nem percebeu, parece que não deu nem um minuto completo. Então, existe uma dimensão psicológica no tempo, que tem a ver com tanto de consciência, com tanto de motivação, com tanto de interesse que colocamos dentro dele. Então, é natural que algumas coisas para a gente pareçam que nem que voaram, e outras parece que se arrastam bem devagarzinho, não é? Se a gente soubesse interessar-se por tudo que é próprio da vida, a gente desaceleraria o tempo, que colocaria muito mais coisa lá dentro. Uma das perguntas que a gente faz na filosofia é quantos minutos tem suas horas? Quantas horas tem os seus dias? Quantos dias tem a sua vida? Ou seja, quando você está consciente, o tempo se desdobra e aumenta muito mais. Quando estamos no piloto automático, ele voa e nem vemos ele passar. Às vezes vai um dia, dois, vários, e a gente não fez absolutamente nada e nem é capaz de dizer o que fez durante esses dias, o que eles significaram para a nossa vida. Outro elemento que é interessante, que nós podemos perceber em relação ao tempo, algumas colocações filosóficas, só para a gente começar a abordar, é que o tempo, em geral, ele não simplifica. O tempo é vida, vida não simplifica. Então, o melhor momento para a gente administrar a nossa vida é sempre agora. Eu já dei aula de administração do tempo para adolescentes, e é muito engraçado, que eles me chegam com 15, 16 anos de idade, com a mochilinha nas costas, dizendo, eu não tenho tempo para fazer tal exercício que a professora me recomendou. Aí eu fico imaginando, bom, eles têm 15, será que os 25 terão mais tempo? Já talvez formados, talvez com emprego, talvez até formando uma família, só vai complicando. Com 35... já com um emprego consolidado, mais competitivo, talvez com filhos mais velhos, a vida só vai complicando. O melhor momento para administrarmos o nosso tempo é sempre agora. O melhor começo é sempre nesse momento. E outra coisa que também a gente tem que aprender a olhar quando a gente pensa no tempo. Nós achamos que o nosso problema é porque o tempo é pouco e muitas vezes é, na verdade, mal administrado. É muito parecido, como eu já falei, com recurso financeiro. A gente conhece aquelas pessoas que ganham X e gastam 2X. Às vezes, X é muito pouco mesmo. Mas, às vezes, acontece um fenômeno de que se ela ganhasse 10X, gastaria 20X, porque ela não sabe se manter dentro de limites. Então, com o tempo, é a mesma coisa. Se a gente tivesse um tempo infinito, um dia que não acaba nunca, nós não teríamos provas. É exatamente quando a vida coloca limites que vêm as provas, que nos obrigam a apurar as nossas ferramentas. Mais atenção, mais consciência, mais vontade, mais imaginação. Nós crescemos porque o tempo tem limites. Portanto, saber considerar isso como um privilégio, e não como uma coisa negativa e pesada. Os limites obrigam a gente a se desenvolver. Esses são apenas alguns aspectos para levar em consideração em relação ao tempo.
Como bem a senhora colocou aqui neste início, desperdiçar o tempo é desperdiçar a vida. E muitas vezes a gente fala em organizar o nosso tempo para a gente ser mais produtivo e talvez colocando assim como objetivo fim até o propósito errado, que não seria talvez nenhum propósito, que é, por exemplo, ah, eu quero gerir melhor o meu tempo para aumentar meus recursos financeiros. Ah, eu quero gerir melhor o meu tempo para eu poder aproveitar, ter mais momentos de lazer, ou não colocando objetivos intrínsecos alinhados a esse propósito de organização do tempo. Como que a gente pode elevar a consciência, porque aqui diante dessas reflexões filosóficas iniciais a gente percebe que essa questão da gestão do tempo é um movimento muito mais interno do que somente externo, como que a gente pode colocar propósito para nos tornarmos pessoas mais organizadas sem deixar de considerar a importância de que tempo é vida?
Existe uma frase de Carl Jung que eu gosto muito, não é bem uma frase, é uma expressão que ele utiliza, que ele diz, corpo e mente juntos. Eu acho que isso explica muito. O que faz com que o tempo saia do nosso controle é que nós abandonamos o controle consciente do momento em que estamos. Temos uma tendência à dispersão, à fantasia, à ausência. E aí o tempo escoa e a gente não sabe nem muito bem para onde ele foi. Se nós pudéssemos estar presentes de corpo, mente e alma em cada momento, nós teríamos uma capacidade de desdobrar o tempo enorme, fosse para que objetivo fosse. No final das contas, a gente tem um grande objetivo, que é o nosso propósito de vida. Sempre que ensino a administração do tempo, eu ensino junto planejamento do tempo. E planejamento é uma coisa curiosa, porque a gente começa por um grande círculo, que é o círculo da vida como um todo. Onde eu quero chegar com tudo isso, do ponto de vista social, familiar, do ponto de vista profissional, financeiro, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista emocional, psicológico, espiritual. Ou seja, onde eu quero chegar nos quatro grandes setores da minha vida, na minha vida como um todo. Aí você faz um grande círculo, que é o círculo do teu propósito geral. Dentro disso, você encaixa o círculo da década, depois o círculo do ano, depois o círculo do dia atual, que aí você vai ter planejamentos que se encaixam uns dentro dos outros. Porque quando você faz um planejamento de um ano sem ter um planejamento da vida, corre o risco do seu planejamento desse ano chocar com o do ano que vem. E ao invés de somarem, subtraírem um do outro. Então, ter um propósito de vida claro, saber onde queremos chegar com tudo isso, vai se manter com corpo, mente e espírito presente em cada cena da vida. Assim, nós desdobramos o tempo. Quando a gente para recordar tudo que já vivemos na vida, e já foi feito esse exercício, numa ocasião, uma universidade americana chamou um grupo de 30 pessoas e avisou antes que era para elas contarem tudo que lembravam da sua vida. Ou seja, elas tiveram um tempo hábil de aproximadamente uma semana para lembrar, para olhar fotografias, para conversar com os parentes. E depois tinham que contar tudo que lembravam na sua vida. Bom, pessoas numa faixa entre 30 e 40 anos de idade, aquelas de excepcional memória, levaram cerca de 8 horas para contar todas as lembranças que tinham na sua vida. Agora, imagina você em 30 a 40 anos, sei lá, uma média, digamos, de 35 anos de idade, 8 horas para contar. Essas 8 horas foi o tempo que a gente conseguiu estar de corpo, mente e alma presentes na vida, aquilo que a gente conseguiu realmente atesourar. Quanto mais a gente vive com a atenção, com a consciência presente, mais a gente desdobra o nosso tempo, mais a gente preenche, mais toma posse dele. E isso é um elemento fundamental. Até a ISO 9000 costuma falar sobre isso, né? Ação local com visão global. Onde eu quero chegar na minha vida como um todo, enquadrando esse momento dentro da minha vida, procurando dar o melhor de mim em cada passo, estar presente plenamente em cada momento, em cada passo da minha trajetória.
Professora, e aí quando a senhora faz essas colocações de estar presente, corpo, mente, espírito, acho que eu vou fazer essa próxima pergunta com 2 ganchos. Primeiro, o poder dos hábitos para que a gente possa estar presente de corpo, mente, espírito. E aí a dualidade da pergunta. Um, poder do hábito, né, que coloca a gente em estado de presença, eu acredito que a senhora vai falar um pouquinho disso para a gente. E do outro lado, os tempos líquidos, de hoje que a gente vive e com tantas distrações, principalmente com relação à tecnologia, trabalho remoto, essa perda da vivência humana que é tão importante. E aí, professor, uma pergunta dual. O hábito e os tempos que a gente vive, como que a gente pode trabalhar isso?
A questão do hábito, o hábito em si ele nasce para facilitar o uso do nosso tempo. É aquilo que a gente chama de torres de tempo. Por exemplo, eu tenho o hábito de caminhar, eu não preciso ficar olhando cada movimento da minha perna, do meu corpo, isso já está incorporado como um hábito. Isso me permite, enquanto eu caminho, pensar no meu planejamento do dia, pensar nas pessoas à minha volta, ou seja, eu construo uma torre de tempo a partir desse hábito positivo adquirido conscientemente. Dirigir, por exemplo, tem uma série de hábitos que você maneja ali aqueles instrumentos já com uma mecanicidade que te desdobra tempo, que você pode estar também pensando na sua rotina diária, pensando no que você pretende realizar no dia de hoje, e isso vai desdobrar o tempo. Agora, a questão é quando a gente não tem controle sobre os hábitos e cai numa mecanicidade de hábitos negativos. Quando você adquire conscientemente um hábito, você tem um controle maior sobre ele. Quando adquire pelas frestas da desatenção, às vezes ele tem poder sobre você. O hábito de se distrair cada vez que uma coisa te parece monótona. Ao invés de procurar se interessar por aquilo, quebrar essa monotonia, você simplesmente dispersa, distrai. Isso é um hábito que normalmente a gente não está consciente quando adquire. E depois ele sai travando a nossa vida e roubando o nosso tempo. Nós deveríamos poder fazer uma checada nos nossos hábitos e ver quais são aqueles que constroem torres de tempo, quais são os positivos e quais são os negativos que nos roubam a atenção. A dispersão é um hábito, e um péssimo hábito, que a gente deveria saber, constatar e trabalhar para corrigi-la. Está sempre, de vez em quando, 3, 4 vezes por dia, parando a cena e perguntando onde está a minha consciência agora? Ela deveria estar exatamente naquilo que eu estou fazendo. Conta-se que havia um grande mestre, que era muito sábio no Oriente, um pequeno conto oriental, que um dia perguntaram para ele como ele fazia para ser tão sábio. E ele teria respondido, olha, é simples. Quando eu estou descascando uma laranja, eu estou descascando uma laranja. Toda a minha mente, todas as minhas emoções, todos os meus sentimentos, tudo estão na faca, na casca, na laranja. Eu estou inteiro naquilo que eu faço. E por isso consigo ter tanta sabedoria em tudo aquilo que faço. Isso a gente deveria procurar saber. O que é aquilo que rouba a nossa consciência do momento presente? Em geral, são hábitos também. E saber corrigir esses hábitos negativos. Seja o hábito, como qualquer outro fenômeno psicológico, pode ser positivo e pode ser negativo. Os negativos têm que ser corrigidos. Reitero, dispersão é mau hábito, tem que corrigir. E o outro que você falava sobre os tempos líquidos, eu acredito muito que os tempos se tornaram líquidos porque o homem se tornou poroso. E através desse homem poroso, o tempo líquido escorre. Porque, na verdade, as distrações podem ser muitas. Mas se o homem ama aquilo que faz, ele tem a capacidade de administrar todas essas informações que vêm para ele, hierarquizando e dando a cada coisa o seu lugar. Agora, quando ele está desinteressado naquilo que ele faz, ele vai dispersar tendo muito ou pouco apego à sua volta. Costumo dizer que a gente tem que ter um certo cuidado para não culpar a nossa tecnologia moderna, o nosso momento histórico, porque o homem desinteressado se dispersa até por sinais de fumaça. Sempre houve elementos para dispersar o homem desinteressado. E aquele que está de corpo e mente juntos, presente naquilo que ele faz, ele sabe, de alguma maneira, fazer com que essas informações cheguem a ele da maneira correta. Organiza a recepção de telefonemas, organiza um horário para olhar o WhatsApp, para olhar e-mail, seja lá o que for. Instrui as pessoas que são do seu círculo de amizade para que liguem para eles em horários específicos e não em qualquer horário. Ele vai sistematizando esses inputs do meio. Ele vai dando uma disciplina a esse conjunto de elementos que o atinge e continua focado naquilo que ele tem que fazer. Agora, aquele que não está interessado, ele está torcendo para que alguma coisa venha roubá-lo daquela vida chata, para que alguma coisa venha roubá-lo daquela monotonia. Então, pode viver numa fazenda de uma maneira isolada, onde reina o silêncio. O canto dos passarinhos vai roubá-lo daquilo que ele faz. O latido dos cães vai roubá-lo daquilo que ele faz. Ou seja, ele está procurando estímulos para fugir. Então, reitero, os tempos foram mais sólidos quando os homens foram mais concentrados. Eles se tornam líquidos porque os homens se tornaram muito porosos. E agora qualquer apelo do meio para ele é interessante, é uma boa fuga, porque ele não ama aquilo que ele faz e não quer estar ali. O querer intensamente estar de corpo e alma naquilo que você faz, faz com que você saiba trabalhar bem com os impulsos do meio. Saiba organizá-los de maneira que eles não te dispersem. É uma questão de opção. É sempre uma questão de decisão humana, no final das contas. Os tempos são o que os homens permitem que eles sejam.
Excelente, professora. E aqui na sua fala, vários mecanismos já foram citados, né? Que é tomar a decisão de mudar a questão do tempo agora, este é o melhor momento, bem como instituir, eleger horários e critérios para que a gente possa lidar com todos os estímulos que nós temos à nossa volta. E aí, professora, a vida é cíclica o tempo todo e a gente percebe isso, a senhora mesmo fala isso de forma maravilhosa, que a cada manhã a gente recebe a oportunidade de começar de novo e que esse ciclo ele é fundamental para a nossa evolução, não é isso? Como que eu posso, nós podemos, diante da realidade do tempo, compreender essa questão cíclica para que a gente, de fato, consiga mudar os nossos hábitos e começar um ciclo diferente?
É interessante porque estamos próximos do solstício de inverno, que é um ciclo da natureza muito importante, dia 21 de junho, e no passado houve um interesse muito grande por conhecer os ciclos da vida, para que você pudesse, ao invés de brigar com eles, harmonizar-se com eles. Não é à toa que havia essas festas sazonais, né? As festas das estações, para que o homem apreciasse as características do tempo e se encaixasse bem nele. Por exemplo, se eu tenho um livro de 365 páginas para ler em um ano, como é que eu vou organizar essa leitura? Não é o óbvio, não é uma página por dia. Eu tenho que conhecer o meu ciclo de ano. Digamos que eu tenho filhos pequenos, tem um mês onde eles estão de férias. Portanto, estão dentro de casa, demandam muito mais atenção. Nessa época, talvez eu tenha que ler só um parágrafo por dia. E outras épocas que são muito tranquilas, os filhos estão estudando, o trabalho flui, talvez, em algum mês do ano, de uma maneira mais tranquila. Aí eu posso ler 2, 3 páginas por dia. Ou seja, adequar uma tarefa ao tempo considera os cumes e os vales do tempo e dá a cada um aquilo que lhe corresponde, que é o princípio da organização. Se eu tenho que organizar um trabalho durante um dia, não é uma cota igual por hora do meu dia, não funciona assim. Tem momentos, por exemplo, que são extremamente improdutivos, logo depois do almoço, por exemplo. O ideal seria que você pudesse tirar uma meia hora de sono, porque é um tempo que baixa muito a tua atenção mental. Se não pode, que faça um trabalho que exige pouco da mente e muito do corpo. E aí você vai dar conta de fazer, porque a energia mental é muito roubada nesse momento. Saber quais são as horas onde você tem o melhor período de atenção para a maioria da humanidade, para a grande maioria, são as primeiras horas da manhã. Saber colocar aí aquilo que é mais difícil, aquilo que é novo, aquilo que apresenta para você alguma dificuldade. Deixar as coisas mais fáceis, as coisas que você já conhece, as coisas que gosta, para as últimas horas da jornada do dia. Porque aí você está cansado, mas como você gosta, como já conhece, é muito mais fácil de fazer. Nós muitas vezes passamos pela rua e vemos pessoas pintando um muro. É manhã, aquele momento de maior energia. E o que elas fazem? Estão pintando a parte baixa do muro. É evidente que quando chegar ao final da tarde, terão a parte de alta, terão que subir em escadas, estão cansadas, não vão fazer. Não vão fazer. Ou seja, elas estão se planejando para não terminar aquele trabalho naquele dia. Porque o mais difícil, o novo, o complexo, é o primeiro que você faz. Pela manhã, quando existe a máxima energia, você enfrenta esses trabalhos de maior dificuldade. Portanto, conhecer a natureza dos ciclos da vida, do teu ano, do teu mês. Tem determinados trabalhos que são muito complicados, sei lá, numa determinada época do mês, um vendedor, os finais de semana são muito mais complicados do que os inícios. Seja lá o que for, cada profissão tem as suas peculiaridades. Você saber distribuir o trabalho mais pesado, aquelas épocas mais leves do mês, época de pagamento de contas, é uma época complicada, pesada. Saber conhecer a natureza dos ciclos, tanto os ciclos da natureza exterior quanto os ciclos da tua própria natureza humana. Momento em que você tem sono, momento em que tem maior atenção, se o seu ciclo de atenção é matutino, é noturno, que pode acontecer de uma pessoa ter um ciclo noturno, é raro, mas pode acontecer. Ou seja, saber distribuir segundo a natureza das coisas, inteligentemente, e não numa matemática simplista, onde damos tarefas iguais para momentos diferentes. Um bom automóvel anda em estradas difíceis e em estradas bem asfaltadas. Numa estrada difícil de terra, ele vai a 20 km por hora, mas não te deixa na mão. Numa estrada bem asfaltada, ele pode ir a 80 km tranquilamente. Porque ele é um bom carro, que ele se adapta às condições da estrada e em nenhuma das duas ele te deixa na mão. Assim é que nós fazemos para cruzarmos o nosso tempo. Estradas mais difíceis eu diminuo o ritmo, mas não me detenho. Estradas mais fáceis eu aumento a velocidade. Tá? Então, conhecer as condições da estrada pela qual rolará a nossa vida e adequar-se a ela. Isso é inteligente e faz com que a gente não se detenha nunca.
Professora, e aí nós estamos vivendo uma nova realidade pós-pandemia com relação aos nossos trabalhos. E é muito curioso porque as pessoas falam muito que agora a tecnologia, estamos na era da tecnologia, mas a sensação que acredito que uma grande parte das pessoas tenham e percebam é que, na verdade, eu não sei se seria só agora que é a era da tecnologia, porque a gente já está vivendo essa progressão há muito tempo. Só que acho que o que aconteceu, talvez, com relação à pandemia, será que a gente percebeu mais como que nós estávamos sendo inseridos naquele contexto ali, mas com mais consciência, até o que a senhora já tratou aqui nesta entrevista. Com relação, professora, a esse trabalho remoto, a gente sabe que perde muito porque perde a convivência humana, que é algo fundamental para poder aprimorar a nossa existência, perceber onde estão as nossas falhas, os nossos acertos e onde a gente se complementa e se ajuda. Como fazer gestão do tempo no trabalho remoto e tentar perder o mínimo possível desse estado de presença?
São situações que exigem muita inteligência e para isso você tem que estar consciente, procurando a cada minuto a melhor solução. Não existe uma receita de bolo. Realmente, o que você falou é um fato. Por um lado, você tem no trabalho remoto a economia do tempo, você não se desloca. Você vai do quarto para uma salinha, do quarto para um escritório e já está trabalhando. Você seleciona um lugar da sua casa, que vai ser seu local de trabalho, e pronto. Você está sempre ali, bem do ladinho, portanto, isso é uma ganha de tempo, é um ganho de tempo. Porém, existe um outro elemento que, como foi muito bem ressaltado, é o fato de que você limita a convivência humana. Essa limitação da convivência humana tem o seu preço também. Tem o seu preço em termos de tempo, que ela nos gera um estado emocional não muito agradável. Vai gerar solidão, às vezes uma certa angústia. Saber lidar com essa nova forma de interação social é também um aprendizado. Sem contar um outro elemento importante nas relações de trabalho, que é o fato de que a presença do outro estimula a nossa imaginação. A presença do outro promove mais criatividade. Juntos, em geral, nos estimulamos mutuamente e conseguimos atingir patamares maiores do que sozinhos. Há que criar métodos, fórmulas, que isso tem que ser criado com muita criatividade, para que a solidão do trabalho remoto não gere o isolamento. Porque no isolamento tendemos a não ser muito criativos. Existem empresas a nível internacional, por exemplo, no Vale do Silício, que reverteram parte do trabalho remoto exatamente por isso. Perceberam que o nível de criatividade decaiu. Há que encontrar soluções, porque a presença dos outros seres humanos nos estimula a sermos cada vez melhores, com certeza. A colaboração, a troca de ideias, nos estimula a crescermos todos nós. Portanto, há que buscar uma solução mista, intermediária, onde esse isolamento não se converta num bloqueio para a nossa criatividade e num fator também de tristeza, de até a depressão, dependendo do quadro. E outro elemento que eu acho bastante importante, Thaís, nesse quadro, é o fato de que a sociedade se torna ainda mais competitiva. De repente, eu estou no trabalho remoto, esse posto de trabalho onde eu estou aqui pode ser disputado por qualquer pessoa em qualquer lugar do globo. Porque qualquer um agora pode fazer a mesma coisa que eu, basta que tenha dentro de casa uma mesa com um computador. Portanto, eu não vou competir só com as pessoas da minha cidade, eu vou competir com as pessoas do mundo inteiro que sejam capazes de fazer a mesma coisa que eu faço diante de um computador. E aí, o que vai acontecer? Vai gerar aquela correria de estar atualizado para não perder o seu posto de trabalho, porque agora a concorrência é muito maior. A correria de estar atualizado, dependendo do nível, pode invadir grande parte do nosso tempo livre. Ela vai embora, nossa vida familiar, ela vai embora o nosso tempo de lazer, o nosso tempo de descanso, pela febre de estar cada vez mais atualizado, porque agora estou competindo com o mundo inteiro. Isso é uma coisa que também tem que se ter cuidado, porque hoje é a febre. A palavra da moda é a atualização. Bom, o quanto dessa atualização vai deixar livre da minha vida para dedicar aos outros fatores fundamentais da minha vida? Quanto isso vai virar uma febre, uma correria, onde todo mundo tem que estar correndo para ver quem atualiza mais rápido para garantir o seu posto de trabalho? Qual vai ser o limite lógico e sensato para administrarmos isso? Cada um tem que pensar o preço que vale a pena pagar. Portanto, a gente tem uma equação nova para ser resolvida, não existem soluções fáceis para isso. Há ganho de tempo com o trabalho remoto? Há, mas há riscos que nos obrigam, podem nos obrigar a ter uma grande perda de tempo se não soubermos lidar com tudo isso de maneira inteligente.
Perfeito, professora. Grande parte das empresas agora, como a senhora bem colocou aqui, até no Vale do Silício, estão revendo essa questão e promovendo o trabalho híbrido, né, para a gente não perder essa questão humana que é tão importante. E aí, professora, para a gente fechar esta entrevista aqui, senso de urgência é uma necessidade de atualização o tempo todo e isso normalmente gera esse senso de urgência, onde até é comum hoje você receber assim no WhatsApp, é urgente, antes de vir a mensagem que a pessoa quer colocar para você. Como que a gente faz para desconstruir essa cultura do urgente e compreender de fato os processos importantes e que são prioridade na nossa vida como seres humanos?
Esse é um critério importante. Diz uma antiga máxima que uma pessoa que consegue respeitar o seu ritmo, que consegue obedecer a um ritmo de trabalho coerente, não existiriam urgências. O urgente é o importante que não foi feito no tempo hábil. Aí acaba que daqui a pouco tudo se torna urgente. Nós temos uma época onde o fluxo de informações é muito grande. E às vezes esse fluxo de informações fabrica falsas urgências. Coisas que não têm o mesmo grau de importância que aquilo que eu me programei para fazer, mas que, se eu permitir, roubo meu tempo o tempo todo. Portanto, tem que aumentar o nosso critério para julgar rapidamente aquela informação que nos chega, aquela cobrança que nos chega, isso é prioritário em relação àquilo que eu me programei para fazer? É ou não? Porque, se não for, tem que saber rapidamente colocar essa urgência no seu devido lugar. É urgente? Urgente, bem, mas eu tenho um trabalho importante e necessito desse tempo. Essa urgência pode ser feita por outra pessoa, ou não é tão urgente assim, ou não é exatamente o momento certo para fazê-la, enfim, saber julgar, porque às vezes coisas irrelevantes tornam-se urgentes. Rotinas do dia a dia tornam-se urgentes, é que saber disciplinar as pessoas que se relacionam comigo. Então, saber julgar entre o importante e o urgente o que é prioritário a cada momento. O que vai acontecer para uma pessoa que vive apagando fogo é que daqui a pouco ela tem um monte de urgências. Quando uma coisa importante se torna urgente, você vai perder alguma coisa. Coisas importantes que demandam tempo qualificado, quando elas se tornam urgentes, você não vai mais ficar apagando fogo, você vai apagar um incêndio dos grandes. A probabilidade de você se queimar é muito grande. Tá? Então, saber lidar com esses pequenos fogos do dia a dia, que não são focos para incêndio, e ter cuidado para que eles não adiem as coisas importantes, porque fogueira de coisas importantes é fogo grande. Tá? Então, um critério rápido para julgar as coisas que chegam na nossa mão. Ah, tem que ser agora. Bom, então que não seja, porque agora eu tenho um tempo prioritário para tal coisa. Saber aceitar a perda de determinados elementos. Bom, se eu ficar eternamente querendo aproveitar todas as urgências, o importante não vai ser feito. Então, algumas urgências ou são transferidas para outra pessoa, que esteja mais habilitada e capacitada para isso, ou não vão ser feitas. Se você não nega os pequenos fogos do dia a dia, você vai se queimar no incêndio do importante que não foi feito. Então, saber estabelecer prioridades rápido. Às vezes chega um papel na nossa mão, rapidamente saber julgar se aquilo é realmente para mim, se aquilo é realmente para aquele momento, se aquilo não pode ser recolocado no momento mais propício, saber dar encaminhamento a essas urgências, para que elas não saiam atropelando todo o tempo destinado às coisas importantes. Daqui a pouco eu posso estar com todas as coisas importantes transformadas em urgentes, e aí é inevitável, alguma perda grande eu vou ter. Julgar com um critério e rápido, e sempre tendo em mente que as coisas importantes não podem ficar sendo adiadas. As perdas que elas provocam são grandes.
Professora, para a gente então finalizar esta entrevista aqui, se a senhora topar, eu começo uma frase e a senhora termina, pode ser?
Pode ser.
Vamos lá. Eu vou organizar o meu tempo porque ele está diretamente ligado à minha vida.
Sim. Você vai organizar o seu tempo, porque desorganizar o tempo significa jogar a vida fora. E nós, nenhum de nós, gostaria de jogar a nossa vida fora. Quando olhamos para trás o tempo que passou, nós temos muito menos do que gostaríamos atesourado. Que não ocorra o mesmo com o tempo que ainda vem. Que nós possamos tê-lo mais pleno, mais duradouro e mais produtivo.
Maravilhosa. Muito obrigada, professora Lúcia.
Eu que agradeço a oportunidade e espero que esse pequeno tempo de reflexão seja capaz de desdobrar um pouco o tempo de vocês.